Bom dia, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Nossos pastores aqui são bastante generosos, né, quando falam de nós. Queridos, nós estamos chegando hoje na última mensagem dessa sequência de três mensagens a respeito do tema Preparados para a Volta de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para a gente orar ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o teu nome nessa manhã tão maravilhosa. Já sentimos tua presença através dos louvores, dos cânticos, das orações, Pai. E queremos clamar ao Senhor agora, pela ação do teu Espírito Santo, na vida de cada pessoa que nos assiste. Em nome de Jesus, Pai, as palavras desse pregador, sem a ação do Espírito Santo, não teriam nenhum valor. Não tem nenhum poder para transformar ninguém. Mas se o teu Espírito Santo agir, essa pode ser uma manhã de quebrantamento, de renovo, de salvação. E é isso que clamamos, Pai, que o teu Espírito Santo fale conosco, toque nos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos. Preparados para a volta de Jesus. Vocês vão ver um slide agora, onde eu coloco uma ampulheta. Porque eu quero, na verdade, fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você acha que ainda nos resta antes da volta de Jesus? Quanto tempo esperaremos? Eu coloquei agora três ampulhetas, a primeira ali sinalizando que ainda falta muito tempo. É esse o seu sentimento? Já passou um período, mas ainda falta muito. A segunda ampulheta dando a impressão de que já passou muito tempo, mas ainda resta algum tempo antes da volta de Jesus. Já começaram os sinais, mas ainda falta um bom tempo. A terceira ampulheta já sem tempo algum, simbolizando para a gente que a qualquer hora, a qualquer minuto, o Senhor pode voltar. Qual é o sentimento em seu coração quando abordamos esse tema? Interessante que muita gente ao longo dos séculos tentou cravar uma data, um período em que Jesus voltaria, em que aconteceria o final do mundo, inclusive de algumas situações inusitadas. Por exemplo, não sei se você sabe que Cristóvão Colombo, que a gente lê a respeito nos livros de história, ele tentou cravar uma data em que o mundo acabaria. Obviamente ele errou. Mas não somente ele, muitos outros tentaram. Alguns tentaram dizer assim a data exata. Mas a maioria coloca um período. Olha, vem em tal ano, vem entre março desse ano e março do ano seguinte, tal. E foi interessante que uma vez perguntaram a um desses falsos profetas, né? Perguntaram assim, mas a Bíblia, Jesus não diz ali que ninguém sabe o dia e nem a hora? E aí ele disse assim, olha, o dia e a hora eu não sei, mas o ano eu sei. E até o mês eu posso dizer. E obviamente ele também falhou na sua previsão. Quanto tempo nos resta? Apesar de tantas falhas que aconteceram ao longo da história, eu quero dizer para vocês aqui qual o tempo máximo que eu e você vamos esperar. Mas pastor, você vai se arriscar com tanta gente que errou? Não vou me arriscar, eu vou falar com muita segurança e com uma base bíblica irrefutável, e você vai concordar comigo. Ninguém acha, ninguém deve achar que vai esperar 200 anos, que vai esperar 150 anos pela volta de Jesus. Não vai. Sabe por quê, querido? Porque o tempo máximo que eu e você vamos esperar é o tempo de uma vida. Ninguém espera mais do que isso. Qual é a base bíblica? Está lá em Hebreus, que é que diz lá que ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso segue-se o juízo. Então, queridos, se Jesus tardar, demorar para vir, Ele nos levará. E de qualquer maneira esse encontro vai acontecer. E a gente sabe que isso pode demorar alguns anos, como pode acontecer a qualquer hora. É por isso que a gente vem nessa sequência de mensagens, não somente eu, mas é o tema eclesiástico desse ano, estar preparado para esse momento do encontro com o nosso Senhor Jesus. O nosso versículo-chave se encontra lá no Sermão da Montanha, aqui em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse é o nosso versículo chave. E o tema da mensagem de hoje é esse: não morra na praia. E aqui eu quero fazer uma alusão aos escribas e os fariseus. Nas duas mensagens anteriores eu falei sobre eles, falando da importância dos escribas, numa época em que não havia impressoras, né? Nada digitalizado, os livros eram escritos à mão, e os escribas foram tão importantes na preservação da palavra de Deus, escrevendo à mão, com muito zelo, mas eles acabaram se perdendo, corrompendo seu coração, e foi assim que Jesus os encontrou. Falamos da importância dos fariseus, que queriam ensinar a palavra, abriram sinagogas, e isso foi muito importante. As pessoas tinham uma expectativa da vinda do Messias por causa do ensino deles, mas eles também se perderam, se desviaram do caminho, perderam a comunhão com Deus, apesar de manter a religiosidade. E quando Jesus veio, eles não o reconheceram. Ora, olha o que diz esse versículo da palavra de Deus, João 1, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, apesar de todos os sinais, maravilhas que Jesus fez. Eles não o reconheceram como o Messias, apesar das profecias, e tantas profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. Eles não o reconheceram. E o mais grave não está nisso, está na consequência que advém daí, queridos, é que eles também não foram aceitos por Jesus. Olha o que diz o versículo, que é o versículo chave para a gente: vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então ele está dizendo o seguinte: se for igual, a justiça de vocês foi igual à dos escribas e fariseus, vocês não entram. Eles não foram aceitos, morreram na praia, se esforçaram, morreram na praia. Quando Jesus veio, eles não o conheceram, não o aceitaram. E Jesus também não os aceitou. Você já ouviu algum pregador, no final da mensagem, perguntar assim: você aceita Jesus? A pergunta que caberia melhor é assim: você quer que Jesus te aceite? Para isso você tem que ter uma justiça que excede a dos escribas e dos fariseus. Claro que quando a pessoa pergunta, você aceita Jesus e complementa, né, como seu único e suficiente Salvador, isso melhora bastante a frase. Mas somente você aceita Jesus é uma pergunta inadequada. A gente tem que buscar que Jesus nos aceite. E hoje eu quero falar com vocês, queridos, sobre alguns erros dos escribas e dos fariseus. Precisamos aprender com os erros deles, para que a nossa justiça exceda a justiça deles, para que a gente possa então entrar no reino dos céus. E eu poderia citar uma longa lista de erros. Jesus criticou muito os escribas, os fariseus, teve vários embates, mas eu quero falar sobre dois aspectos que são fundamentais, que levaram os escribas e os fariseus a se desviarem da rota, perderem o rumo. caminhos que a gente não pode trilhar para que nós também não percamos o rumo e continuemos a nossa trajetória rumo ao nosso lar celestial. Qual é o primeiro texto, queridos? Quero ler com vocês Lucas 18, 11, que é um trechinho, um pedaço de uma oração de um fariseu contada em uma parábola que Jesus citou. Olha só o que Jesus diz, Lucas 18, 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E quando você ouve essa oração, o que é que transborda dessas palavras? O que é que exala nessas palavras do fariseu? Exala soberba. E essa sem dúvida foi a pior característica deles, que bloqueou o caminho deles para o reino dos céus. O soberbo exacerba suas próprias qualidades e tem dificuldade de enxergar os seus defeitos. Agora, quando fala do outro, é o contrário: ele exacerba os defeitos do outro, às vezes até inventa, foi o que tentaram fazer com Jesus, que não tinha defeito algum, e ao mesmo tempo não consegue enxergar as suas qualidades. E isso aconteceu então com os escribas e fariseus. Jesus vinha com palavras maravilhosas vindas dos céus nos seus sermões, e ali estavam os escribas e fariseus se achando melhores do que ele, e procurando uma falha, tentando inclusive induzir Jesus a uma falha, colocando ali perguntas escorregadias para ver se Jesus cairia em algum erro. Jesus operava sinais, milagres, maravilhas, e eles se apegavam a detalhes periféricos para tentar colocar um erro em Jesus. Jesus curando, e eles diziam: ah, mas está curando em um sábado. Irmão, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de mortos. O que é que os discípulos perguntavam quando viam os sinais e maravilhas de Jesus? Quem é esse que até o mar, até os ventos e o mar lhe obedecem? E os fariseus perguntavam: quem é esse que se acha melhor do que nós, que quer ensinar no nosso lugar? Coração cheio de soberba. E aí Jesus cura, faz milagres, ressuscita Lázaro, e os fariseus dizem assim: a gente precisa dar um jeito nele, porque desse jeito que está, as pessoas vão segui-lo e não vão mais acreditar no que a gente está ensinando. Coração soberbo. A soberba, querido, gera dureza de coração. O que aconteceu com os fariseus? Eles não aceitaram Jesus como Senhor. Resistiram a Deus, porque Jesus é Deus em forma de homem. Mas a gente não quer aqui falar só dos escribas e dos fariseus, mas trazer uma reflexão para o tempo presente, porque a soberba hoje ainda gera dureza de coração, e o soberbo resiste a Deus. Resiste por quê? Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de quebrantamento, de arrependimento, de confessar pecados e buscar conserto. Mas o soberbo não enxerga os defeitos. Como eu vou me quebrantar, como eu vou confessar se eu sou bom, se eu sou melhor do que os outros? E isso trava a relação com Deus. O soberbo resiste a Deus, e mais uma vez, o mais grave de todos, por causa disso, Deus resiste aos soberbos. Olha o que diz Tiago 4:6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O coração do discípulo de Jesus precisa ser humilde, quebrantado, tratável, coração tratável. Coração soberbo não combina com os discípulos de Jesus. Como é que está o teu coração, queridos? Porque a soberba complica a relação com Deus, fecha a porta, mas ela complica também a relação com o próximo. Como é difícil, irmãos, se relacionar com uma pessoa soberba. Você já viu isso? Se a pessoa que tem um coração soberbo for um chefe, aí então, coitado do subalterno, porque ele já se acha superior e ainda tem ali uma posição hierárquica superior, e aí olha, maltrata, trata com grosseria. Você já viu gente assim? Mas a pergunta mais importante, você tem agido desse jeito? Porque se tem agido, você precisa de um conserto, queridos. O soberbo minimiza os seus erros e gosta de jogar a culpa nos outros. Quer ver um lugar que a gente vê muito isso? No relacionamento entre os cônjuges. Quando um dos cônjuges é soberbo, queridos, que dificuldade para tratar um casamento. Uma relação que está ali destemperada, que não está bem, quando há soberba em um dos corações, como é que, por exemplo, o cônjuge ouve uma mensagem ali sobre casamento, sobre conserto, coração soberbo, ele termina e diz assim, ó, essa mensagem foi para você, assista de novo, porque gosta de jogar a culpa nos outros. Eu lembro de uma pessoa que a gente tentou tratar o casamento, que ele dizia o seguinte, olha, 100% da culpa é dela, a gente está nessa situação por causa dela, e eu enxergava obviamente muitos erros nessa pessoa, e aí perguntei, rapaz, você quer dizer que você não tem errado em nada, é assim que você enxerga de verdade? Aí vem a falsa humildade, né? Ele dizia assim, não, é claro que eu sei que eu erro, ele só não dizia um erro sequer, mas eu sei que eu não sou perfeito, eu erro, mas nenhum de meus erros nos levou a essa situação, porque são erros pequenos, a gente está assim por causa do erro, dos erros dela. Irmãos, se o soberbo não se quebrantar, não dá para tratar. Esse caso, infelizmente, foi um desses que não houve reconciliação, não houve conserto. A soberba fecha a porta para a relação com Deus, dificulta a relação com o próximo. E aí eu quero te perguntar, irmãos, será que há esperança para um soberbo? Há esperança para um soberbo? E aí quando eu leio as escrituras, eu vejo, por exemplo, a vida de um dos homens mais soberbos que já existiu, Saulo de Tarso, mas que um dia se quebrantou diante do Senhor, se humilhou diante de Deus, e teve a sua vida transformada. Há esperança para o soberbo, até para os fariseus, lembra de Nicodemos? Fariseu, participava do Sinédrio, mas foi até Jesus com humildade, perguntar, aprender com Jesus. Há esperança para o soberbo? Sim, no quebrantamento. Há esperança no dobrar os seus joelhos diante do Senhor, em confessar os seus pecados, em dizer eu quero mudar. E eu tive já a alegria e a oportunidade de ver pessoas que eram muito soberbas, se quebrantarem diante do Senhor e terem a sua vida transformada, os relacionamentos transformados, a sua comunhão com Deus transformada. A mensagem do Evangelho, queridos, é uma mensagem de confrontação, e nós precisamos ter um coração humilde, tratável, e a soberba não combina com isso. Coração humilde que aceita exortações, que aceita o ensinamento da palavra, que se predispõe a melhorar, a mudar, que admite, eu preciso melhorar em muitas coisas. E assim que a gente melhora a relação com Deus, a relação no casamento, a relação com o próximo, é com o coração tratável e o Espírito Santo nos moldando. Coração humilde, queridos, marca do discípulo de Jesus. Mas eu quero falar também sobre uma outra característica dos fariseus e dos escribas que complicou bastante a relação deles com Deus, com Jesus, que é o legalismo. Legalismo. Por causa dessa característica que os fariseus acabaram se tornando meio que sinônimos de hipócritas, legalistas, muitas regras, muitas punições, a pessoa errou, olha, pedrada neles, pouca misericórdia, isso é a característica do legalismo, muitas regras, muita punição, muita dureza com quem errou e pouca misericórdia. Irmãos, o legalismo deles acabou gerando essa característica da preocupação com as aparências, que foi tão criticado por Jesus. Preocupação com as aparências. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, 28. Assim são vocês. Por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Tem gente que se preocupa muito com a reputação, com as aparências. Aí você pergunta, e é errado se preocupar com a aparência? Não. O cristão tem que ter cuidado, sim, com a sua maneira, a sua conduta, a sua forma de andar. Desde que isso venha associado a um coração que busca o Senhor, a um coração de adorador. Não pode ser só aparência, porque aí sabe o que acontece? Nesse mesmo texto, Jesus chamou os fariseus e escribas de sepulcros caiados. Pessoa que se preocupa demais com o exterior, mas dentro está podre. Eu imagino o que é um sepulcro muito bonito, feito ali de mármore, de granito, enfeitado, mas o que é que tem lá dentro? Morte, podridão. Tem gente que é assim, se preocupa demais com o exterior, mas o coração está sujo, imundo, precisando de uma limpeza lá dentro. Não é o que entra, é o que sai da boca do homem que o contamina, porque está lá no coração, um coração sujo. E aí, queridos, pensando nesse ensinamento de Jesus, porque Jesus traz esse foco para o coração, eu quero fazer uma pergunta, e aí eu queria a participação de vocês aí no chat. Pensar em algo errado é pecado? Então imagina ali um homem que vê uma mulher bonita e passa um pensamento na cabeça dele ali, é pecado? Um homem que está no aperto financeiro, surge uma situação em que ele pode fazer algo errado e lucrar com isso e passa na cabeça dele fazer aquilo. É pecado? Olha só o que eu quero passar para vocês hoje, queridos. Pensar em algo errado é tentação. Agora, cultivar esse pensamento é pecado. Vamos lembrar de Davi ali, quando está no pátio e de repente olha para Betseba, uma mulher bonita, passa um pensamento, isso se chama tentação. Qual foi o grande problema? É que ele não deixou o pensamento passar, ele segurou o pensamento, cultivou esse pensamento, se tornou ali o pensamento de estimação dele. E aí é pecado. Eu quero passar para vocês, querido, um dos grandes ensinamentos que eu tive na vida. Aprendi isso aqui com a pensadora Alzeny Martins. Ela falou uma vez assim, olha, muitos pensamentos errados passam pela nossa mente, porém somos responsáveis pelos que ficam. Muitos pensamentos errados passam, mas nós somos responsáveis por aqueles que ficam. uma das grandes lições da minha vida, porque muitas vezes vêm pensamentos errados que desagradam a Deus, passam pela cabeça do servo de Deus, tentação. O que é que a gente tem que fazer? Está passando, e a gente vê que aquilo não agrada a Deus, deixa passar e ir para bem longe. Não quero isso para mim não, isso não agrada a Deus. Agora, quando o pensamento está passando e a gente segura, e começa a cultivar, né? Começa ali a pesquisar na internet sobre divórcio. Pô, tanta gente se divorciando, será que o casamento está tão ruim? Crentes que se divorciam, bota lá na internet, procurando uma justificativa e acariciando aquele pensamento, procurando justificativas para o erro, para tentar amenizar a consciência pesada. Isso já é pecado. Por isso que Jesus diz assim: olha, se olhar para uma mulher, cobiçá-la, você que é casado, já está em adultério. Se ficar cultivando esse pensamento, já está em pecado. E aí eu quero te perguntar, queridos, quais são os pensamentos que você tem cultivado? O que é que você tem cultivado na sua mente? Sabe qual é o meu conselho para você? Cultive o desejo de obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Mesmo que seja necessário negar a si mesmo, porque é isso que Jesus nos ensina. Quando ele pede, se possível, passe de mim esse cálice. Mas aí ele completa e diz assim: olha, mas seja feita a tua vontade e não a minha. É isso que deve inundar a nossa mente, o nosso coração, o desejo de estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que eventualmente seja necessário negar a própria natureza, negar os próprios desejos, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Tem que ser o propósito do coração do servo do Senhor. Agora, queridos, esse legalismo dos fariseus ainda provocou um outro problema que foi muito criticado por Jesus, que foi a falta de misericórdia. E aí eu quero ler com vocês mais um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus 23, versículos 23. Olha o que diz a palavra de Deus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. A justiça, nós estamos falando sobre isso, a justiça que tem que exceder a dos escribas e fariseus. Mas ele completa: a misericórdia, vocês, fariseus, têm falhado na misericórdia e na fidelidade a Deus, acham que são fiéis e não o são. Falta de misericórdia, isso também foi um aspecto muito nítido nas intervenções dos fariseus. Tem uma situação, inclusive, lá em Marcos 3, versículo 5, que diz que Jesus ficou indignado com eles. Olha, se tem uma coisa que eu não quero para mim, nem para você, é que Jesus fique indignado conosco. Olha que coisa terrível. Mas Marcos 3, 5 diz assim: olha, e olhando para eles, para os escribas, fariseus, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Em que contexto isso aconteceu? Tinha um homem com a mão defeituosa, mirrada, e Jesus, cheio de graça, de poder, resolve curá-lo. E aí vem os fariseus e dizem o seguinte: olha, hoje é sábado, hoje não pode curar, tem uma pessoa com necessidade aqui, mas a lei diz que sábado é dia do descanso. Irmão, Jesus olhou indignado para eles. Eu fico pensando, olha, Jesus esteve na cruz, ladrão ao seu lado, perturbando ele, escarnecendo, a multidão gritando, crucifica-o, e a Bíblia não diz que ele ficou indignado, ao contrário, a Bíblia diz que ele pediu para que o Pai o perdoasse a eles, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Mas aqui Jesus ficou indignado com eles, e se tem algo que provoca a indignação do Senhor, é a pessoa que mergulha em uma religião cheia de leis e não sabe olhar para a necessidade do próximo, não tem um olhar de misericórdia. Um homem necessitado, Jesus com poder para curá-lo, eles estavam preocupados porque hoje é sábado. Irmãos, nós servimos a Deus, adoramos ao Senhor, e o maior mandamento é esse, amar a Deus acima de todas as coisas, mas o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo. E o servo de Deus precisa ter um olhar atento às necessidades daquelas pessoas que são colocadas na nossa trajetória, para que nós sejamos abençoadores. O servo de Deus precisa ter esse desejo de ser um abençoador, edificar, fortalecer a vida espiritual das pessoas, ajudar nas necessidades físicas, financeiras, emocionais. Precisa ser o desejo de um servo de Deus, abençoar o próximo, ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o próximo. Você tem sido esse instrumento? Você tem sido usado por Deus para abençoar as pessoas? Tem um outro episódio que a Bíblia relata também, que mostra a falta de misericórdia associada ao legalismo. Quando uma mulher foi pega em adultério, e os fariseus então pegam aquela mulher e dizem, ela tem que ser apedrejada, é isso que a lei diz. Misericórdia zero, legalismo 100%, tem que apedrejar. E eles aproveitam essa situação e levam a mulher até Jesus para tentar criar uma situação de contradição de Jesus. Vamos lá, Jesus está pregando sobre amor, vamos lá colocá-lo na parede. E levam a mulher até Jesus e dizem, olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, o que é que o Senhor diz? Tentando induzir Jesus à contradição. Se ele disser que é para apedrejar, porque tem que obedecer à lei, a mensagem dele de amor foi embora. Mas se ele disser não, não pode, aí ele desobedece à lei. O que é que Jesus fez? Começou a escrever na areia. Não falou nada. E aí os fariseus insistem, e aí Jesus levanta os olhos e diz, podem cumprir a lei, fiquem à vontade, aquele que nunca pecou, pode pegar a pedra e atirar. E aí eles vão saindo de um em um, ninguém atirou aquela pedra. E Jesus depois olha para a mulher e diz o que, olha, vá e não peques mais. Irmãos, nem toda pedra é literal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero trazer uma outra reflexão, um outro pensamento que me edificou muito. Uma pessoa que disse assim, olha, pertenço ao grupo dos que escrevem na areia, não dos que atiram pedras. Aí eu coloquei A. Martins de novo, nessa linda reflexão, mas agora não foi Alzeny Martins, agora foi o filósofo Álvaro Martins Júnior, mais conhecido aqui na igreja como Pastor Álvaro Júnior. Olha que família abençoada, irmão da Alzeny, por isso que eu sou sabido e peguei uma logo para casar. Ei, irmãos, que família abençoada, e como eu sou grato a Deus por essa família que me abençoa, que me edifica tanto. Olha que reflexão linda: pertenço ao grupo dos que escrevem na areia, não dos que atiram pedras. A que grupo você pertence? Nem todas as pedras são físicas. Tem gente que atira a pedra da grosseria, grosseiro no tratar o próximo. Tem gente que atira a pedra da infidelidade, e essa pedrada dói demais. Tem vários tipos de pedra. Tem muita gente hoje dando um monte de pedrada nas redes sociais. Que lugar lotado de pedradas, de todos os lados. A que grupo você pertence? Aos que escrevem na areia, ou ao grupo dos que atiram pedras? E aí eu acho que vale a pena uma reflexão, queridos, porque, então, pastor, uma pessoa pensa diferente de mim, eu não posso atirar pedra. Não, não é para atirar pedra. E o que é que eu faço? Concordo, aceito? Também não. E aí tem um versículo, queridos, na Bíblia, lá em Efésios 4:15, que para mim é um versículo chave, um versículo que serve como baliza para nos direcionar na nossa conduta com aquelas pessoas que pensam diferente de nós. O que é que esse versículo diz? Lê comigo, Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Esse para mim é o norte. Amor e verdade precisam andar juntos. Não pode somente amar sem a verdade, não pode também vir só com a verdade sem amor. Sabe por quê, querido? Preste atenção. Verdade, você vai ler isso comigo agora, verdade sem amor é legalismo. Verdade sem amor é legalismo. Você é um pecador, merece o fogo do inferno, merece morrer. Verdade sem amor, legalismo. E amor sem verdade gera liberalismo. É aquele amor que passa a mão na cabeça, que não confronta o pecador. Não, Deus ama a todo mundo, e aí o pecado não é confrontado, e a gente cai naquela história da graça falsificada, da graça que não confronta o pecado, que não transforma as pessoas. Verdade sem amor é igual a pedrada. Verdade sem amor, legalismo, pedrada no outro. Amor sem verdade, liberalismo, graça falsificada. Nenhum dos dois serve. Na nossa conduta com aqueles que pensam diferente de nós, precisamos ter esse versículo como versículo guia, porque amor e verdade podem e devem andar juntos. Amor e verdade, pode falar isso com a pessoa que está aí do teu lado. Amor e verdade podem e devem andar juntos. Amém, queridos? Vamos adiante. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento dessa sequência de mensagens sobre a volta de Jesus. E eu quero chamar a atenção, queridos, porque as nossas mensagens, não apenas as minhas, mas esse tema em si, ele enseja o seguinte: olha, a busca de santidade. Buscar andar nos caminhos do Senhor, levar isso a sério. E aí eu quero chamar a atenção para algumas diferenças entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Porque na primeira vinda, Jesus veio como Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Salvador. E agora ele virá como Juiz. E aí nós lemos lá em João 1 que ele veio para os que eram seus e os seus não o reconheceram. Mas nessa segunda vinda, a palavra de Deus diz que ele é que não reconhecerá a muitos. Ele não reconhecerá. O que é que diz lá em Mateus 7, 23? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, ele não reconhecerá. E esse versículo fala de gente que seguia uma religião, que chegam para ele e dizem: mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos e acontecemos. Não vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Mas esse não há de ser o seu fim. Há notícias boas. Como é que a gente vai estar preparado para a volta de Jesus? Eu lembro aqui de um slide que eu coloquei lá na primeira mensagem, que diz assim: olha, o discípulo de Jesus deseja não pecar, deseja não pecar, não anda em pecado, porque isso não condiz com o discípulo de Jesus, luta contra o pecado, e se pecar, ou quando pecar, ele se arrepende, se quebranta, busca conserto diante de Deus e dos homens. Isso precisa ser uma marca do discípulo de Jesus. Como é que a gente vai estar preparado com esse arrependimento genuíno, sem soberba? Arrependimento de quem diz: olha, eu pequei porque andei longe dos caminhos do Senhor, e quero conserto, quero andar no centro da vontade de Deus. O discípulo de Jesus precisa ter um coração tratável, para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem um projeto para mim, para você, quer nos tornar a cada dia mais parecidos, mais semelhantes a Jesus. E precisa encontrar em nós esse coração tratável, que confessa os erros, que se predispõe a mudar. Ah, mas eu não tenho força. A gente precisa andar no Espírito. Se tem uma coisa que os fariseus e escribas não tinham, o que nós temos é o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos faz potencializar a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. Eu não tenho força, não, mas o Espírito Santo em mim é capaz de fazer muito, muito, muito mais do que eu posso pedir ou pensar. Precisamos andar no Espírito para não fazer a vontade da carne. Logado no Espírito, amando e obedecendo a Deus, porque amor e obediência estão casados. Falamos isso na mensagem anterior. O amor a Deus e a obediência a Deus são inseparáveis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse o nosso Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a obediência, esse é o que me ama, isso é amor. E aí vem uma promessa maravilhosa: e aquele que me ama será amado também pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia, que promessa maravilhosa. O discípulo de Jesus precisa tratar o próximo com amor e verdade. Não pode ser a verdade pura sem amor, isso é legalismo, é pedrada. Não pode ser amor sem verdade, isso é liberalismo, isso é graça falsificada. Amor e verdade andam juntos. E aí, queridos, há uma promessa maravilhosa para nós. Mateus 25, vou ler os versículos 31 e 34. Olha que coisa linda, irmãos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E o versículo 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que promessa maravilhosa, irmãos! Não é para todos. Alguns vão ouvir: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mas eu vou estar lá e vou ouvir assim: olhe, vinha, venha, amado do meu Pai, tem um lugar para você guardado aqui. Você vai estar lá comigo, vai ouvir isso do Senhor, nós vamos morar juntos na eternidade. Tomara que sim. Esse é meu convite para você: vamos andar em santidade, preparados para a volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite com o seu Espírito Santo.